Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 5 do Apocalipse. Meditaremos os versículos 6, 7 e 8. O que é interessante aqui, meus irmãos, irmãs e amigos, é que no versículo 5, um dos anciãos disse para João que não chorasse, porque ali estava o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o vencedor, que ali estava para abrir os selos, abrir os livros e desatar os selos. Aqui no versículo 6, já não é mais o leão. E olha que se trata do mesmo personagem. João disse: olhei e vi no meio do trono um cordeiro como se tivesse sido morto. Ele estava entre os animais ou os seres vivos e também entre os 24 anciãos. E este cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são o Espírito de Deus enviado sobre toda a terra. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, ARC, os chifres aqui são chamados de pontas, e em muitas outras traduções, chifres mesmo. E eu quero dizer a vocês uma coisa, olha bem, o cordeiro que havia sido morto era ele mesmo, Jesus Cristo, o que na cruz do Calvário morreu, derramou seu sangue por mim e por você. E como estudaremos amanhã, a partir do versículo 9, ele comprou para Deus homens e mulheres com seu sangue de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Então somente ele tinha esta condição de abrir este livro e desatar os seus selos, porque ele foi sacrificado na cruz. Esses 7 chifres ou 7 pontas, que são as mesmas coisas, o número 7 aqui é o número da totalidade, é o número da perfeição, é o número de Deus. Neste caso aqui, irmãos, chifre ou ponta, nos tempos antigos, eram sinônimo de poder. Poder. Então, se ele tinha 7 pontas ou 7 chifres, e se é o número 7, se é o número de Deus, isso está falando da sua onipotência, poder total. Viu? Isso é lindo, é maravilhoso. Veja, quando a Bíblia fala da besta do Apocalipse, capítulo de número 13, a besta que tinha 10 chifres ou 10 pontas, estava se falando ali exatamente dos 10 reinos que se levantarão na grande tribulação. Isso é uma comprovação de que ponta ou chifre aqui representa poder, reino, governo. E no caso, se o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da totalidade, então isso quer dizer que ele tem, o Cordeiro de Deus, a onipotência. Os 7 olhos aqui, da mesma forma, número 7, número da perfeição, número de Deus, 7 olhos aqui está falando da onisciência, totalidade da onisciência. Ele tudo vê, ele tudo contempla, nada lhe está oculto. E esses olhos que também representam os 7 espíritos de Deus espalhados por toda a face da terra, volto a dizer, número 7, número da perfeição, número de Deus. E esses 7 espíritos aqui é um espírito só, é o Espírito Santo, espalhado por toda a terra. Isso está falando aqui de onipresença. Veja aqui os 3 atributos que só a Trindade possui e que agora o Cordeiro prova ter. Estes 3 atributos, os 7 chifres, onipotência, os 7 olhos, onisciência e o espalhar sobre a face da terra, os sete Espíritos de Deus, está falando aqui da onipresença. Muito bem. No versículo 7 está dizendo que ele deu um passo à frente e pegou da mão direita daquele que estava no trono o livro. Quem é que estava no trono? O seu pai, o Deus Pai. E ele pega da mão direita do seu pai este livro tão misterioso, tão tremendo, que, como disse João no versículo 4, aqui do capítulo 5, ninguém poderia lê-lo, ninguém poderia sequer olhar para ele, muito menos pegar. Somente Jesus pôde isto fazer. E o versículo 8, então, veja que uma coisa tremenda. Quando os quatro seres vivos, os quatro querubins, juntamente com os 24 anciãos, contemplaram, os 24 anciões, contemplaram aquele momento, eles caíram todos de joelhos diante do Cordeiro, em um gesto total e pleno de adoração. E o que é interessante nesse versículo 8 é que cada um daqueles seres ou anciãos tinham o quê? Harpas de ouro e salvas de ouro. Salvas também que nas outras traduções são chamadas de taças. E o que é interessante? Harpas, instrumentos de louvores. Com estas harpas, os seres e os anciões adoravam a Deus, louvavam a Deus, e com as salvas de ouro, e dentro dela, não é? Incenso, o que representava orações dos santos e em favor dos próprios santos. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que na terra passou por tantos momentos terríveis e de tribulações. Agora, esta igreja no céu, juntamente com os anciões e os querubins e outros milhões e milhões de anjos que estudaremos mais para o final deste capítulo, estavam adorando a Deus com as harpas, com os instrumentos musicais e intercedendo, adorando, orando com o incenso suave que estava dentro das salvas de ouro. Que coisa linda, meus irmãos. Participaremos de tudo isto na glória celestial. Estaremos adorando ao leão da tribo de Judá, que nada mais é do que o Cordeiro de Deus, que na cruz morreu por nós. O leão e o cordeiro é a mesma pessoa. E tanto este leão como este cordeiro, que se chama Jesus, é onipotente, as sete pontas. É onisciente, os sete olhos. É onipresente, os sete Espíritos de Deus, enviados sobre toda a face da terra. Todo o universo está cheio da presença de Deus. Ele enche todo o universo e somente ele pôde abrir este livro e desatar os seus selos. E não houve outra alternativa para os anciões, para os querubins, como também para toda a igreja ali presente e toda sorte de anjos, adorar, se prostrar e dizer o quanto ele era digno de toda honra, de toda glória, como também de todo louvor. Ali estavam os anciãos, ali estavam os querubins, ali estavam os serafins, ali estavam milhões e milhões de anjos. Ali estava a igreja no céu arrebatada. Meu irmão, minha irmã, seja fiel. Não troque nada destas coisas tão grandiosas e tão gigantescas por coisas tão efêmeras desta vida, tão passageira. Do que adianta se ganhar o mundo inteiro e perder de participar de tudo isto, não é verdade? Seja fiel até a morte e receba a coroa da vida eterna. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Pai eterno, te louvamos pelo Cordeiro que na cruz por nós morreu, que ressuscitou e que nos resgatou para ti. Glórias a Deus, glórias a este Cordeiro que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que também é o Leão, o Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores. Pai Santo, receba desde agora, ainda na terra, a nossa adoração. E futuramente aí no céu, juntinho a ti, permaneceremos a te adorar. Em nome do teu Filho Jesus, o Cordeiro teu, que por nós morreu, receba a nossa gratidão e adoração. Amém.